A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 54-16. O elevado chamado de Deus para as mulheres, parte 3. Juntos vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Há algumas semanas eu estava lendo um esboço biográfico muito interessante de uma família bastante famosa. Alguns de nós devem se lembrar do nome Beecher, como a história de uma família americana. Certamente você conhece o nome de Harriet Beecher Stowe, uma grande romancista americana. Harriet Beecher Stowe foi uma das 13 crianças. O membro mais velho dessa família era Catherine Beecher. Ela era a mais velha dos 13. Era uma das 9 crianças de sua mãe. E havia 4 outras crianças nascidas de uma madrasta, com quem seu pai se casou depois que sua mãe morreu. Catherine Beecher cresceu particularmente tendo um amor natural pelas crianças. Ela encontrou grande alegria no dever de criar filhos. Adorava cuidar de bebês. Adorava cuidar de crianças pequenas. Quando Catherine tinha apenas 16 anos e todas as outras crianças nasceram, portanto, 9 delas eram mais jovens do que Catherine. Sua mãe morreu. Então ela foi deixada para ser a mãe de 8 outras criancinhas. Sua mãe tinha sido muito hábil em artesanato doméstico e passou uma grande quantidade de tempo ensinando Catherine como cuidar da casa. E por isso ela era muito boa nisso, aos 16 anos. Uma tia veio para ser substituta da mãe, e essa tia era notável por sua limpeza, ordem e sua capacidade de lidar com as coisas de forma econômica. Mais tarde, ela foi substituída por uma madrasta que era especialista em todos os assuntos de administração na casa. Sob todas elas, com experiência obtida com a tutela dessas mulheres, Catherine, com a idade de 23 anos, aprendeu tudo o que havia para aprender sobre a vida doméstica e decidiu que a situação das mulheres nos Estados Unidos era tão grave que ela precisava fazer algo muito dramático para treinar mulheres para a responsabilidade doméstica. Assim, ela fundou o Seminário Feminino de Hartford, cujo principal objetivo era treinar mulheres para que amassem seus maridos, amassem seus filhos e que fossem donas de casa. Ela e sua irmã, Harriet Beecher Stowe, não só fundaram o Seminário de Mulheres de Hartford, mas, alguns anos depois, fundaram o mesmo em Cincinnati, Ohio, com o objetivo de treinar as mulheres para a responsabilidade doméstica. Naquela mesma época, em 1869, escreveu um livro intitulado American Woman's Home, O Lar da Mulher Americana. Deixe-me ler para você apenas um pouco dele. O chamado das mulheres abrange o cuidado e a amamentação dos bebês nos períodos críticos da infância e de doenças, e também o treinamento do intelecto das crianças nos anos mais impressionáveis da vida, que é a infância. Envolve a questão de satisfazer as necessidades de seu marido para que sua vida seja enriquecida e sua casa seja um refúgio. Assegura as responsabilidades do funcionamento da casa em benefício da família e de todos os outros que a agraciam. Esses deveres são tão sagrados e exigentes como qualquer outro dado ao homem, mas onde está a sua preparação para que o seu corpo seja devidamente preparado para dar o melhor à sua vocação? Como resultado desse desejo de dar treinamento às mulheres a fim de que fossem capacitadas para sua responsabilidade doméstica, elas fundaram os dois seminários, e isto se tornou o propósito delas. O objetivo é ensinar às mulheres não só para desempenhar de forma mais aprimorada todos os empregos manuais da vida doméstica, mas para honrá-los e apreciá-los. Agora, o motivo de eu estar lendo isso é apenas para dar uma pequena ideia de como nos distanciamos disso em alguns anos. É verdade o que dizia o comercial de cigarros. Você percorreu um longo caminho até aqui, garota. Se alguém imaginasse começar um seminário feminino para treinar as mulheres hoje na responsabilidade doméstica, viraria uma piada instantânea em todos os Estados Unidos, se não na maior parte do mundo. Seria absolutamente estranho que alguém tentasse obter a aprovação das sociedades para tal esforço. Você pode imaginar o ridículo que alguém iria passar por fazer isso? Fazer um esforço para treinar as mulheres a serem amorosas com seu marido, amorosas com seus filhos e donas de casa colocaria uma pessoa em oposição inversa a tudo que está acontecendo na sociedade hoje. A propósito, tal seminário ou tal formação semelhante a esse seminário é o objetivo do Master's College e em breve você vai ouvir sobre a nossa ênfase nessa área. Estamos vivendo hoje uma inversão de papéis, o que é realmente a grande prioridade de Satanás. Já é grave ele estar ocupando-se com o mundo, mas é ainda mais trágico quando ele se ocupa com a igreja. E a igreja hoje definitivamente perdeu seu senso de perspectiva e equilíbrio em termos de qual papel que uma mulher deve ter. Estou impressionado em ver mais e mais evangélicos tradicionais, pessoas que acreditam na Bíblia, que começam a mudar sua visão do papel da mulher, sob a pressão da sociedade à sua volta. A parte triste é que eles estão instruindo as mulheres para negar um Deus que ordenou um padrão de vida que lhes traria a maior alegria, e isso é lamentável. Esse era um problema na época de Catherine Beecher. É um problema hoje. E gostaria de acrescentar que era um problema no dia em que Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo. E à medida que você olha para 1 Timóteo 2, versículos 9 a 15, você notará que Paulo está lidando com esse mesmo problema. Ele está identificando aqui um problema das mulheres que estavam se afirmando e tentando dominar o papel dos homens na igreja. Elas estavam agindo indecentemente na igreja. Estavam agindo de forma vergonhosa, estavam violando o seu lugar ordenado por Deus, desafiando o padrão divino. E então Paulo escreve para Timóteo, encorajando-o a corrigir, isso nos versículos 9 a 15, para colocar as coisas em ordem na igreja de Éfeso, onde Timóteo atuava. Então eles tiveram seus próprios problemas naquele momento, e nós temos os nossos problemas hoje. Agora, os versículos de 9 a 15. É uma passagem muito concisa. São 7 versículos, mas esses são muito breves, com exceção do versículo 9. Então não há muitas palavras aqui, mas nessas poucas palavras há um tratamento muito abrangente sobre o papel das mulheres. E é por isso que vamos levar 2 semanas esta semana e pelo menos mais uma para conseguirmos ter uma ampla compreensão do que deve ser explorado de forma organizada para retermos o ensino completo da Escritura. Mas nestes breves versículos há uma apresentação de 6 elementos relacionados ao lugar de uma mulher na igreja. Agora, não estamos falando sobre um lar aqui. Não estamos falando sobre a sociedade secular aqui. Estamos apenas falando sobre a igreja. Na verdade, estamos falando da igreja quando se junta para adorar. Nós estamos falando sobre a ordem da igreja, o comportamento na igreja. Estes 6 elementos com os quais Paulo trata são a aparência, a atitude, o testemunho, o papel delas, o propósito delas e a contribuição delas. E ele enfatiza todas essas coisas de uma maneira empírica, até chegar ao clímax que vem no versículo 15, que iremos ver na semana que vem. E digo a vocês, dizendo que mal posso esperar, pois é maravilhoso. vamos recordar que o versículo 9 fala sobre a aparência, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Agora, a primeira coisa que ocupa a mente de Paulo, como nós vimos semanas atrás, é que as mulheres se vistam de tal maneira que possam estar aptas para o culto. Elas devem se vestir de tal maneira que chamem a atenção para sua devoção a Deus, e não para si mesmas. Elas não devem exibir sua sexualidade, não devem exibir suas riquezas, não devem exibir uma atitude de insubordinação para com seus maridos, não devem despertar a inveja em outras pessoas, não devem seduzir outros homens. Todas essas coisas estão ligadas ao que vimos no versículo 9. Sua aparência era muito, muito importante. Obviamente, algumas mulheres se aproximavam dos santos redimidos e chamavam a atenção para si mesmas, buscando a realização de suas próprias paixões e seus próprios desejos egoístas. Em segundo lugar, analisamos sua atitude. Sua atitude tem que ser com temor. Essa palavra tem realmente como ideia central o sentimento de vergonha. Ela deve viver de uma maneira conveniente. Isso não significa que uma mulher deve ter vergonha de si mesma. Isso não significa que ela deve se envergonhar de sua beleza e escondê-la. O que significa é que deve ter um jeito respeitável de ser e nunca fazer qualquer coisa para atrair a atenção dos outros. Ela nunca deve querer atrair pessoas para si a ponto de afastá-las de Deus. Sua atitude é um sentimento de prudência, que ela nunca deve ser a causa do pecado de outra pessoa. Em segundo lugar, o autocontrole. Essa palavra está relacionada ao controle de seus desejos e ao controle de suas paixões, e não levar outros a terem desejos errados. Então, sua aparência exterior deve levar a uma adoração adequada e sua atitude também. Em terceiro lugar, o seu testemunho. No versículo 10, é parte de sua argumentação. Uma mulher que professa publicamente a piedade deve provar essa confissão com boas obras. Assim, não é só a aparência e a atitude, mas a ação ou sua atividade. O que ela faz, o que ela diz, deve indicar a legitimidade de sua pretensão de piedade. Esses três pontos nos levam ao quarto, e vamos considerá-lo hoje. E agora chegamos ao coração real deste texto, nos versículos 11 e 12. O papel da mulher é dado nestas palavras: deixe que as mulheres aprendam em silêncio com toda a sujeição, mas não permita que uma mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Agora você notará que o versículo 11 começa com o silêncio e o versículo 12 termina com o silêncio. E isso sustenta toda a ideia aqui e se torna o pensamento dominante. O pensamento dominante é que quando a igreja se junta para a adoração, as mulheres devem estar em silêncio. E no meio disso, Paulo fala dessa questão. Agora, enquanto olhamos para esse papel das mulheres dado por Deus e criado pelas mulheres pelo seu poder criativo, vimos em primeiro lugar e enfatizamos na semana passada a declaração de abertura do versículo 11, que as mulheres aprendam. E eu quero que você tenha entendido o ponto principal em que, no nível espiritual, homens e mulheres são iguais. Eles são iguais. E, como resultado, elas têm igualmente o direito de se envolver no processo de aprendizagem. E sugerimos que não havia nenhuma dúvida de que as pessoas na igreja em Éfeso eram de uma base judaica ou também pessoas na igreja que tinham uma base grega e que ambos os grupos diminuíam o papel da mulher. Ambos sustentavam que a mulher era inferior e ambos presumiam que não era importante nem mesmo necessário que as mulheres aprendessem qualquer coisa. E isso, sem dúvida, se infiltrou na igreja. E Paulo está dizendo: deixe as mulheres aprenderem. Deixe-as mantano, que é o verbo de onde temos a palavra discípulos. Deixe-as ser discípulos, deixe-as ser aprendizes, deixe-as entrar no processo de apreender, compreender e aplicar a verdade divina, e não deixe que a influência da cultura judaica ou da cultura grega diminua e denigra o papel das mulheres, ou fale mal delas, impedindo-as de aprender a verdade de Deus. E quando vamos ao Antigo Testamento, você se lembra? Eu disse que a lei foi dada para homens e mulheres, e as regras sobre a Páscoa foram dadas para homens e mulheres, e Deus apareceu pessoalmente tanto para homens quanto para mulheres. O serviço de Deus envolve homens e mulheres. No Novo Testamento, homens e mulheres servem ao Senhor. Homens e mulheres são responsáveis por obedecer aos mandamentos, e a eles são dadas todas as promessas, e a eles são prometidas todas as bênçãos, e eles são alertados sobre todas as maldições. Em outras palavras, em termos de vida espiritual e bênção, todos são iguais, não há dúvida sobre isso. Mas isso não significa que o papel deles seja o mesmo. Você pode ter igualdade espiritual e ter todos os papéis diferentes. Em outras palavras, você e eu somos espiritualmente iguais. Você e eu temos a mesma responsabilidade espiritual diante de Deus para viver para a sua glória, não é assim? Temos a mesma responsabilidade de obedecer à palavra de Deus, a mesma responsabilidade de orar e de ensinar a palavra de Deus, de testemunhar e de viver a vida como a de Cristo. E temos a mesma promessa de bênção, e temos o mesmo fruto do Espírito. Temos a mesma esperança da vida eterna no nível espiritual, somos todos iguais e, no entanto, obviamente, em uma situação de papéis. Você está lá e eu estou aqui. Agora devemos estar confortáveis com igual espiritualidade e papéis diferentes. Não sei por que queremos fazer uma batalha sobre isso. Para toda mulher que exige ter papéis iguais aos dos homens, seria como toda a congregação exigindo ter papéis iguais daquele que está pregando. E você pode entender o que isso faria. Esses são apenas papéis que Deus designou que desempenhemos para que possamos cumprir sua vontade. Então vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento a igualdade na vida espiritual, mas não vemos a igualdade de papéis. E você se lembra de que olhamos o Antigo Testamento na última vez, e não havia nenhuma mulher sacerdote. Não havia mulheres que exercessem um cargo de profeta permanente. Houve algumas mulheres que foram chamadas de profetisa, ou seja, quatro delas. A esposa de Isaías só foi chamada de profetisa porque ela iria dar à luz um filho, cujo nome tinha significado profético, não porque ela profetizasse. Mas Miriam, Débora e Uda são todas chamadas de profetisas e tudo o que sabemos sobre elas é que cada uma delas, como está registrado na Bíblia, em determinada ocasião, trouxe uma mensagem de Deus. Não temos conhecimento se tiveram qualquer ministério profético, certamente não como os profetas maiores ou profetas menores, Elias, Eliseu, Moisés. Não temos tais mulheres como líderes. Débora aparece na lista de juízes, Juízes 4:4, tendo estado em posição de dar alguns conselhos sábios na vida de Israel. Mas ela é, de longe, a exceção, e nós realmente não sabemos quando, como e quantas vezes ela foi usada por Deus com sabedoria para julgar. Não há mulheres rainhas em toda a história de Israel. E alguém, sem dúvida, me perguntaria acerca de 2 Crônicas 22:12, onde diz que Atalia reinou. Ela não é chamada de rei ou rainha. Atalia, lembre-se, foi a mãe de Acasias, quando ele morreu. Ela quis governar, então ela assassinou toda a descendência real. O único que ela não conseguiu foi Joás. Você se lembra? Ele foi protegido e mais tarde se tornou o rei. Mas ela usurpou o trono e não era e não é, até os dias de hoje, listada entre os reis da terra. Nenhuma mulher foi rei, sacerdote, nenhuma mulher exerceu função profética e nenhuma mulher escreveu um livro do Antigo Testamento. Os livros de Ruth e Esther receberam nome de mulheres, mas não foram escritos por mulheres, porque elas não tinham nenhum papel de liderança no curso normal da vida no Antigo Testamento. embora algumas delas fossem usadas por Deus aqui e ali para transmitir uma palavra de Deus. E muitas mulheres profetizaram, de acordo com o Salmo 68:11, uma grande falange de mulheres que publicaram as boas novas. Isso não significa que as mulheres não poderiam falar pelo Senhor, mas a elas não foram dados papéis de liderança dentro da nação de Israel, tanto na vida política ou na vida religiosa, sendo que ambas eram uma coisa só em uma teocracia governada por Deus. Você vai ao Novo Testamento e se lembra de que não existe homem nem mulher em Cristo, Gálatas 3:28, e sabemos que somos todos iguais espiritualmente. E ainda está muito óbvio no Novo Testamento que não há apóstolos mulheres, embora existissem mulheres que acompanhavam Cristo e os doze. Elas não estão incluídas com os doze. Não há profetas mulheres. Ana é mencionada em Lucas 2 como profetisa, isso porque seu marido morreu 7 anos após seu casamento, e ela, por mais de 80 anos, permaneceu no templo à espera do Messias. E qualquer um que chegasse ao templo, ela lhe falava que o Messias viria e que alegria teve quando conheceu o Messias, mesmo como um bebê. Mas ela realmente é de outro período, do Antigo Testamento, e ela era uma profetisa no sentido de que ela falava do Messias que haveria de vir a qualquer um que chegasse. E então você olha novamente no Novo Testamento e você vê que as 4 filhas de Filipe profetizavam, falavam por Deus. Mas muitas mulheres falam por Deus e não sabemos nada sobre isso. Elas não são chamadas de profetisas. Isso aconteceu depois que a igreja começou. E mesmo assim, não são chamadas de profetisas. Apenas diz que profetizavam, falavam por Deus. Está implícito ali. Havia outras mulheres, 1 Coríntios 11, vamos voltar a isso em breve, que também profetizavam, que falavam diante de Deus. Mas, como eu disse, não havia mulheres apóstolos, nenhuma mulher foi chamada de profeta, evangelista, pastor, professor, ancião, e nenhuma mulher escreveu um livro do Novo Testamento. O Antigo Testamento deixa claro que, embora haja igualdade no nível espiritual, há papéis diferentes, e tudo isso foi apenas uma revisão do que eu lhe dei na semana passada. Por isso, se você quiser obter a mensagem da semana passada, preencha o pedido e você receberá tudo isso. Mas essa igualdade de aprendizagem que é dada aqui, no versículo 11, é qualificada no final do versículo. Voltemos a isso. E quero falar, no tempo que nos resta nesta manhã, sobre a última metade do versículo 11. Deixe as mulheres aprenderem e vem aqui o qualificador, em silêncio, com toda sujeição. Em silêncio, com toda sujeição. Agora você tem que entender o que está acontecendo culturalmente para ter uma ideia do que está acontecendo nesta situação. Agora, lembre-se, na igreja de Éfeso existe uma cultura gentia como cultura base. A Ásia Menor, que é a Turquia moderna, era um lugar gentio e as mulheres eram muito desconsideradas na religião gentia. De fato, se você fosse ao templo de Diana dos Efésios, em Éfeso, você encontraria centenas e centenas de sacerdotisas ali, chamadas de Melissai, cuja principal função era de atuarem como prostitutas para os adoradores masculinos. Elas eram como escravas usadas e descartadas. Além disso, qualquer mulher grega respeitável que não fosse um tipo de prostituta, algum tipo de meretriz, levava uma vida confinada. Ela morava em seus próprios aposentos e ninguém, exceto seu marido, podia entrar. Ela não tinha o privilégio de aparecer na refeição, a menos que fosse convidada para estar lá. Ela nunca aparecia sozinha na rua, nunca ia a uma assembleia pública, não falava ou participava de uma reunião. Então dá para entender que quando algumas dessas mulheres se convertiam, elas começavam a colocar as manguinhas de fora, para colocar numa expressão mais coloquial. Elas liam esse conceito que entendemos que somos um em Cristo e diziam, rapaz, vamos assumir o nosso lugar agora. Outras mulheres estavam saindo de um contexto judaico. Sabemos disso porque há indicações em 1 Timóteo de que havia judeus influentes na igreja em Éfeso. Então aqui você tem algumas mulheres que seriam de um contexto judaico que era muito parecido com a repressão das mulheres, que as mantinha em uma espécie de situação privada em termos de aprendizagem. E agora essas mulheres chegaram à fé em Jesus Cristo. Talvez, em alguns casos, elas estivessem crescendo mais rápido do que seus maridos e também começaram a sentir o aumento do desejo de proeminência para saírem desse tipo abusivo de tradição chauvinista que elas conheciam. E então há pressão na igreja à medida que essas mulheres começam a se afirmar. Agora você acrescenta a isso que essa igreja era uma igreja pecadora, e não existem apenas as pressões que ocorrem porque essas mulheres estão reagindo exageradamente à liberdade em Cristo, mas você acrescenta a pecaminosidade da cultura à sua volta, o que obviamente militaria contra as coisas de Deus, e a mulher leviana e imoral que vem à igreja para exibir a sua sexualidade, sua riqueza, tentando seduzir e atrair outros homens. Outras mulheres tentavam assumir posições de ensino e avançar em posições de liderança, mulheres que não queriam se subordinar a seus maridos, mas queriam assumir a autoridade na igreja, a autoridade no relacionamento e em casa. E a igreja está em grande, grande necessidade e grande perigo. E assim como no capítulo 3, versículo 15, toda essa seção é para colocar as coisas em ordem na igreja. E a segunda coisa que ele deseja definir, depois da passagem sobre oração, nos versículos 1 a 8, é essa questão do papel das mulheres, porque é tudo meio absurdo. E ele chama basicamente para que aprendam em silêncio com toda sujeição. Duas coisas aqui. Elas devem ser silenciosas e submissas. A palavra silêncio significa apenas resuquia, significa silêncio. Temos de definir que se pretende dizer pelo contexto. A palavra sujeição deriva de rupotasso, que significa alinhar-se sob. Em outras palavras, entrar na fila certa e não ser rebelde. Elas não devem ser indisciplinadas, devem estar em seu devido lugar. Então as mulheres devem aprender em silêncio e ser discretas. Agora, é óbvio que a Bíblia diz que, e ninguém ficará equivocado com isso, diz, deixem as mulheres aprenderem em silêncio. Então você diz, o que as pessoas que aceitam mulheres que pregam farão com isso? Bem, vão pregar a palavra silêncio e vão dizer que não é isso que significa. Vão dizer que o silêncio significa um espírito manso e quieto. Significa que quando você ensinar e pregar, você deve fazer isso de uma maneira tranquila e com um espírito manso. Tudo bem, há aqueles que querem defender isso. Há outros, por outro lado, que são de linha dura e vão enfatizar que as mulheres devem aprender em silêncio, exatamente no sentido literal da palavra. Nenhuma mulher jamais deveria falar na igreja sob quaisquer condições, nem mesmo com os que estão sentados próximos. No caminho, na saída, você sabe, uma linha dura de verdade. Silêncio total. As mulheres nunca dão testemunho. As mulheres nunca oram. As mulheres nunca falam nada. Agora, qual dessas duas ou que outra opção nós temos? A resposta é muito simples. Você sempre define a terminologia por contexto e tudo o que você tem a fazer é olhar para o contexto para descobrir exatamente o que significa silêncio. Versículo 11. Deixe as mulheres aprenderem em silêncio com toda sujeição. O que você quer dizer, Paulo? Quero dizer, não permitir uma mulher a fazer o quê? Ensinar. Essa é a questão do silêncio. Nem autoridade usurpada, essa é a questão da sujeição. Ele define exatamente o que ele quer dizer. O que ele quer dizer com o silêncio de uma mulher é que ele não permite que uma mulher assuma o papel de professor. O que ele quer dizer com a sujeição dela é que ele não permite que ela se levante para usurpar a autoridade sobre os homens na vida da igreja. Não significa que a mulher não possa cantar uma música. Não quer dizer que, em local apropriado, uma mulher não possa orar. Não significa que ela não possa oferecer louvor a Deus na hora certa. Isso não significa que ela não possa participar do culto. Isso não significa que ela não possa sequer fazer uma pergunta quando surge uma questão em um espírito apropriado e uma maneira adequada. O que significa é que ela não deve ser a professora e não deve se rebelar contra o papel de submissão que Deus criou para ela na vida da igreja. Então, o silêncio é em relação ao ensino e significa que ela não deve ser a professora, a mestre. Entraremos em mais detalhes na próxima semana, pois veremos o que significa realmente a frase no versículo 12. A sujeição é facilmente entendida. Significa não se rebelar. Ela não deve reverter o padrão divino. Agora, precisamos entender o que isso significa. Tudo bem, estamos dizendo, a mulher não deve ser a mestre. É puro e simples. Não temos pregadoras e professoras em pé na igreja. Nas congregações há homens e mulheres. O homem é o professor oficial da igreja, o pregador oficial, que traz a mensagem, o sermão e o ensino. É isso mesmo, e é muito óbvio, mas há outras passagens que ampliam a nossa compreensão sobre isso, e precisamos olhar para elas. Então voltemos para 1 Coríntios 14, e você vai achar muito, muito interessante. Em 1 Coríntios 14:34, temos uma declaração semelhante para uma situação muito semelhante. No versículo 34 diz: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Agora, não é muito difícil descobrir o que isso significa. Você não precisa ser um estudante do grego. É óbvio o que isso significa. E caso você tenha perdido, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. E eu amo esse tipo de raciocínio, pois não é permitido que elas falem. E você diz, bem, espere um minuto. Isso é apenas dizer o mesmo duas vezes e sem um motivo. Não. A razão pela qual as mulheres devem manter silêncio nas igrejas é porque não é permitido que falem. Você diz, isso não me dá uma razão. Sim, isso é uma razão. A elas é ordenado estar em silêncio. Obediência a quê? À lei. À lei de quem? À lei de Deus. Você sabe por que as mulheres não devem pregar na igreja? Você diz, bem, tem a ver com o psicológico delas. Não. Bem, tem a ver com o fato de que se você der à mulher esse tipo de papel, ela não tem a mentalidade de lidar com as coisas que vêm. Não. A razão de não fazer é porque a lei de Deus diz que não podem fazê-lo. Isso é tudo. Esse é o problema. Não é sociológico, não é psicológico, não é patológico, não é nada disso. É apenas a lei de Deus. Então as mulheres devem manter silêncio na igreja. Você diz, bem, o que isso significa? Então agora temos um grande debate sobre o que significa estar em silêncio novamente. Bem, vamos descobrir o que significa. Não deve ser muito difícil. Tudo o que temos a fazer é olhar para o contexto. Então voltamos um pouco ao capítulo e nos perguntamos sobre o que é esse capítulo. Bom, o versículo 1 do capítulo 14 fala sobre profetizar. O versículo 2 fala sobre línguas. E então você tem línguas e profecias comparadas ao longo do capítulo e ele diz, é claro, que o melhor é a profecia. O versículo 39, você não quer parar de falar em línguas de forma legítima. E naquela era apostólica, era um dom legítimo de Deus. Mas é melhor você desejar na congregação, quando se reúnem, que a profecia seja trazida, que é a proclamação da palavra de Deus. E acima de tudo, versículo 40, que seja feita com decência e ordem. Mas você quer ter uma ideia do que está acontecendo na época. Deixe-me dar-lhe alguns antecedentes. Do outro lado da Baía de Corinto, há uma outra cidade com o nome de Delfos. Na cidade de Delfos, existe uma estrutura religiosa. No auge dessa estrutura religiosa está uma mulher chamada Pítia. Ela é conhecida como o Oráculo de Delfos. Você já ouviu essa frase? Ela é conhecida como o Oráculo de Delfos. No auge da religião de Delfos havia três dessas sacerdotisas. A principal que conhecemos na história é Pítia. E isso sabemos por Stuart Rossiter e seu livro sobre a Grécia, no qual ele trata de tudo isso. Essa é uma mulher com cerca de 50 anos de idade. Ela é uma médium que contata espíritos demoníacos e todos querem saber o futuro. e todo mundo quer saber o que ele reserva. E todos querem conhecer os segredos e saber como estão as coisas, para saber como se livrar de seus problemas e assim por diante. E todo mundo quer ir consultar o oráculo de Delfos, para lhes dar a verdade. Então é uma religião muito popular, claro, controlada por Satanás e executada por intermédio de demônios, que falam com as profetisas, e elas transmitem às pessoas. Agora, Rossiter, ao escrever ou descrever isso, nos diz algumas coisas muito interessantes. Para quem frequenta esses cultos, a primeira coisa que eles fazem é um sacrifício animal, que pode ser uma ovelha, uma cabra, um urso ou outro animal. Eles fazem um sacrifício animal. Algumas sacerdotisas que atendem estão de pé e avaliam os presságios no sacrifício. Não sei como elas faziam isso. Talvez tivesse a ver com a forma como o animal ardia ou com a forma no interior do animal e assim viria algum tipo de presságio. Se os presságios fossem favoráveis, com base na avaliação do sacrifício, a pessoa poderia então entrar no santuário interno. Nenhuma mulher poderia ser admitida ali, apenas homens. Então o homem entraria, digamos que os presságios fossem bons. Então elas aceitavam o sacrifício e o homem entrava. Ele pegava uma tabuleta e escrevia sua pergunta. A propósito, os arqueólogos escavaram aquela área e encontraram algumas dessas tabuletas ainda intactas. Assim sabemos algo sobre o que as pessoas pediam. Essa tabuleta, então, enquanto ele aguardava sua consideração para ser entregue ao oráculo e, finalmente, se o presságio fosse bom, ele era conduzido ao oráculo. A sacerdotisa ficava sentada em um tripé, três colunas que se elevavam acima de um grande abismo, de onde subia um incenso que emitia uma fumaça pesada e densa. E ela está sentada sobre esse abismo para responder a essa consulta. Antes que possa se sentar em seu trono, ela tem de comer folhas de louro e tem que passar por algum processo. E então ela se levanta, e o pedido é levado e representado. Em resposta ao pedido, ela expõe um balbúcio absolutamente inarticulado, algum tipo de conversa demoníaca. Ao lado dela está um poeta que interpreta tudo o que ela diz em um hexâmetro perfeito, que é uma forma poética. E essa é a interpretação porque ninguém entende o que ela está dizendo. E a pessoa então ouve um momento de balbúcios obscuros, hexâmetros desconcertantes e poéticos desse sujeito que provavelmente os deixa mais confusos do que estavam quando chegaram lá. Mas eles tinham uma experiência de êxtase e encontravam o sobrenatural. Agora pense nisso. Isso acontece bem do outro lado da Baía de Corinto. Agora, na igreja de Corinto, e Satanás sempre falsifica algo que Deus faz, se Deus tem um verdadeiro dom de línguas e um verdadeiro dom de interpretação e um verdadeiro dom de profetizar e falar a palavra de Deus, então Satanás vai se mover tão perto quanto ele pode e falsificar a coisa toda. E assim você tem algumas pessoas que vêm para a Assembleia de Corinto e o que eles fazem são coisas medianas, ocultistas e demoníacas. Eles estão colocando esses mesmos balbuciares que surgiram do oráculo de Delfos e o mesmo tipo de coisas proféticas, obscenas e absurdas que estão chegando por aí e estão fazendo isso supostamente em nome de Cristo e da Igreja. Algumas pessoas na Igreja têm os verdadeiros dons e as pessoas na Igreja não estão avaliando corretamente o que está acontecendo. E o que você tem em Corinto é uma grande confusão. Algumas pessoas se levantam e alegam ter o dom de línguas, amaldiçoam Jesus Cristo e recebem tapinhas nas costas por isso, porque acham que essas coisas vêm de Deus porque são sobrenaturais. Esse é o pano de fundo de 1 Coríntios. Ninguém é absolutamente ingênuo para começar a ler 1 Coríntios 14, sobre línguas e profecia, sem ter esse pano de fundo. Paulo está corrigindo tudo isso. Então o problema aqui na igreja de Corinto não é só que havia mulheres que exibiam sua sexualidade. Nós sabemos que eram terríveis os problemas sexuais na igreja de Corinto. mas aqui você tem algumas mulheres que estão olhando para a religião de Delfos e dizendo: rapaz, precisamos ser proeminentes nesta religião também. Assim queriam obter proeminência por se levantar e falar nesse balbuciar ininteligível e proferir suas profecias. Então, quando chegamos a este capítulo, veja o versículo 26. Ele diz o que está acontecendo. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. Somando todos os fatores, versículo 33, porque Deus não é o autor do quê? Confusão. E então no versículo 34 ele disse: que as mulheres fiquem em silêncio sobre o quê? Bem, isso é óbvio, falar publicamente na assembleia da igreja, quer em discurso estático ou em profecia. Então, se olharmos para 1 Timóteo, vemos que as mulheres não pregam ou ensinam. Se olharmos para 1 Coríntios 14, 34 e 35, podemos concluir simplesmente que as mulheres não são para falar em línguas e as mulheres não são para dar profecias na igreja. Elas não devem falar na igreja. Por quê? Não é permitido. Por quê? Elas precisam ser obedientes. Por quê? A lei de Deus diz isso. É indecente para as mulheres falarem na igreja. Não é indecente para as mulheres falarem. Fale tudo o que quiser, a menos que você esteja usurpando o papel de autoridade, a menos que você esteja exercendo liderança na igreja. Isso é tão claro. O que estamos dizendo é: quando se trata da reunião da igreja, as mulheres não devem pregar ou ensinar. Elas não devem pregar a palavra de Deus. Não devem discursar euforicamente. Obviamente, a soma dessas coisas significa que na igreja somente os homens devem falar. Esse é apenas o jeito de Deus. O fundamental que eu quero que você entenda aqui é isto. Não significa que uma mulher nunca possa, em nenhuma circunstância, falar em um grupo de cristãos. Isso é para aquelas mulheres que queriam forçar liderança e lugar de destaque na igreja. Lembre-se, Deus usou Miriam para falar a palavra dele. Deus usou Débora e Uda para falar a palavra dele, para homens muito importantes. Deus usou Ana por dezenas de anos no templo, enquanto esperava a vinda do Messias. Portanto, não há motivos para acreditar que no momento certo e no lugar certo as mulheres não possam falar. Quando Paulo faz suas viagens, registradas no livro de Atos, ele passou por uma igreja e ali dialogou com as mulheres acerca das Escrituras. Eu acredito que havia homens e mulheres. Creio que as perguntas das mulheres, em formato correto, foram respondidas pelo apóstolo Paulo. Penso que houve hora e lugar para que as mulheres falassem e testemunhassem em louvor ao Senhor. O que ele está dizendo é que elas não podem ascender à liderança da igreja para que dominem com sua autoridade e seus ensinamentos e seus dons. Há lugar e ambiente certo onde uma mulher tem todo o direito de questionar com o espírito justo, assim como um homem também pode fazer. Uma mulher tem todo o direito de louvar a Deus como qualquer outra pessoa. Isso acontece quando um pastor ou professor pede em sua congregação que uma mulher fale. Mas essa não era a questão aqui. A questão aqui era a interrupção. A questão aqui era a usurpação. Essa é uma questão diferente. Então entendemos o que ele está dizendo. Agora vamos voltar para 1 Coríntios 11, porque não podemos entender o cenário completo sem entender essa passagem. A propósito, no capítulo 14, ele diz que não fazer isso é absolutamente impensável, porque no versículo 36 diz o quê? Veio a palavra de Deus ou chegou a você apenas? Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Você vai decidir como é feito ou talvez tenha sido escrito para você torcer de qualquer jeito que você quiser. Isso é ridículo para o apóstolo. O quê? Você escreveu a Bíblia? Você que quer exercer autoridade na igreja, você que quer falar e ser pregador, professor, profeta, falar em línguas e tudo isso, é simplesmente ridículo imaginar que você pode reverter as Escrituras, que você pode fazer as coisas do jeito que quiser. E voltando a 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele diz: De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Muitas vezes temos a ideia de que todos em Corinto eram corruptos, mas esse versículo não nos diz isso. Havia um grande número que não era, e ele diz: Eu sei que vocês se lembram de mim em todas as coisas e que mantêm os mandamentos ou ordenanças da maneira que os entreguei. Mas há algo que vocês precisam saber. Agora, lembre-se, aqui é Corinto. No meio de Corinto havia um templo para Afrodite, 1000 sacerdotisas prostitutas com cabeças expostas e os cabelos cortados, e exibiam sua sexualidade, tentando atrair homens para atos sexuais no templo. No topo da colina de Corinto havia um grande templo, e essas mulheres exibiam sua liberação, exibindo sua sexualidade. Havia toda uma atitude em Corinto, como em Éfeso. Então ele diz: Eu sei que vocês me obedecem, sei que vocês se lembram do que eu disse, mas eu quero lhes dizer isso pessoalmente. Vocês devem saber que o cabeça de cada homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Que fique bem claro, as mulheres são colocadas em um lugar de submissão aos homens. É assim que é. E, de novo, recordando, não quer dizer que as mulheres não possam falar, não quer dizer que as mulheres não possam orar. É entender como um objeto de atitude que o homem é o cabeça da mulher. Agora, olhe o versículo 3 novamente. E ninguém discute isso. O cabeça de cada homem é Cristo. Você conhece alguém que não acredita nisso? Você conhece alguém que tenha uma espécie de liberação cristã? Um cristão que exige igualdade com Cristo? Alguém que corre por aí dizendo: Eu quero ser igual a Cristo, ou esquece? Não. E todos entendem que Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo veio em submissão ao seu Pai, tornando-se servo. Ele assume a forma de um servo humilde. E tudo isso está em Filipenses 2, a kenosis. Então, por que discutimos sobre o fato de que o homem é o cabeça da mulher? Isso é básico. Assim, deixe-me dar-lhe um pouco do aspecto cultural. Em Corinto, a mulher tinha como costume cobrir a cabeça. Era assim que uma mulher mostrava sua humildade. Dessa forma, ela se encobria como se quisesse dizer: Não estou disponível. Eu pertenço a um homem. E essa era a sua modéstia. Essa era a sua feminilidade. E assim a mulher se vestia e demonstrava sua feminilidade. Na sociedade de Corinto, os homens andavam descobertos. Suas cabeças eram como de urso. Seus rostos ficavam expostos e isso era uma marca de masculinidade. De alguma forma, na igreja de Corinto, essas coisas estavam ficando invertidas e as mulheres oravam e falavam a palavra de Deus com a cabeça descoberta, na verdade, um tipo de identificação com as prostitutas e as mulheres do movimento de liberação feminista. E os homens, talvez alguns de base judaica, estavam cobrindo suas cabeças e orando. E as pessoas olhavam para eles e achavam que eram do movimento feminista. Assim Paulo diz no versículo 4, observe, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O que você está fazendo? Não faça isso. Por quê? Você quer dizer que é um pecado colocar algo na sua cabeça quando você ora? Não. Não, a menos que sua cultura perceba isso como algo feminino. E o ponto que havia para um homem se cobrir era agir como uma mulher, e os homens não faziam isso. Versículo 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça. E ela podia, da mesma forma, ser como se estivesse totalmente raspada. Também ela poderia destruir toda a feminilidade, parecendo uma prostituta ou uma pessoa liberal. Versículo 7. Um homem não deve ter a cabeça coberta. Observe a prática da sociedade onde vive. Então, o que Paulo está dizendo é isto. Olhe atentamente no meio em que você vive e marque os símbolos. Quais são os símbolos da feminilidade em nossa sociedade? Quais são os símbolos da masculinidade e identifique se eles não violam as Escrituras, se eles não violam o projeto de Deus para a moralidade. Então aceite esses símbolos, porque isso diz algo para a sua sociedade. Ouçam, mesmo a sociedade de hoje ainda sabe quando uma mulher parece uma mulher. Existem símbolos em nossa sociedade para a feminilidade. E você sabe tão bem quanto eu que você pode olhar para uma mulher que obviamente se adaptou a esses símbolos. Caso você veja alguém fora do padrão da sociedade, com certeza vai saber, porque até mesmo nossa sociedade hoje tem símbolos. Toda sociedade tem. Nossa sociedade tem símbolos de masculinidade. Você pode olhar para um homem e, por sua aparência e a forma como se apresenta, você pode dizer que esse cara é um homem. E você pode olhar para outro cara e ter a impressão de que esse sujeito é realmente muito feminino, porque ele está negando os símbolos da masculinidade e está transmitindo uma mensagem pervertida e invertida. Então é tudo o que ele está dizendo aos coríntios. Veja, quando você se comportar como cristão, faça isso de uma maneira que abrace a percepção de sua cultura para que eles entendam. E mais adiante, no versículo 14, mesmo a natureza tem oferecido uma analogia para o símbolo da cobertura da cabeça, dando o cabelo mais longo para as mulheres como uma cobertura especial de Deus. Então as mulheres devem assumir um papel de submissão como aquela que está sob a liderança do homem. Agora, as pessoas dizem sobre o versículo 5, agora espere um minuto, aqui estão as mulheres orando e profetizando, isso não é na igreja? Bem, não é o que diz. Deixe-me mostrar-lhe algo. Eu acho que ele está apenas falando sobre coisas gerais. Eu não acho que ele esteja falando sobre o culto formal da igreja. Por que não? Desça até o versículo 18. E esta é realmente a primeira vez que Paulo entra com essas questões sobre a igreja. Antes de tudo, isso é novo, literalmente, no grego, em primeiro lugar, que significa se este é o primeiro lugar, não há nenhum lugar antes disso. Se isso é antes de tudo, não há mais nada relacionado com o que ele vai falar. Então, antes de tudo, quando vocês se reúnem na igreja, posso sugerir-lhe que ninguém se juntou na igreja até esse versículo. Em primeiro lugar, quando vocês se reúnem na igreja, eu quero que você cuide dessas divisões. Portanto, antes disso, ele não falou sobre o culto da igreja. Então, as mulheres que são permitidas para orar ou profetizar com a cabeça coberta não estão fazendo isso na igreja. Elas estão fazendo aquela outra coisa naquele lugar de culto devidamente constituído pela igreja. Ele não consegue descrever a igreja até o versículo 18. Então, aqui, ele está apenas dizendo em geral, talvez esteja em uma comunidade familiar, ou em um estudo bíblico, ou em um momento de oração. Talvez seja quando você se junta como uma família ao redor da mesa. Talvez seja quando várias famílias se juntam. Quando vocês, cristãos, se juntam, onde quer que seja, vocês, mulheres, mantenham o decoro da submissão. Vocês, homens, mantenham o decoro da liderança. E mais tarde, ele chega à igreja, quando esta se junta em sua assembleia formal, de modo que a permissão para uma mulher orar e profetizar, no versículo 5, não derruba o que Paulo diz em 1 Timóteo. Claro que uma mulher deve orar, claro que ela deve proclamar a palavra de Deus toda vez que tiver uma oportunidade, mas não com o título de professora oficial ou oração em nome da igreja, quando estão todos juntos para adorar, e certamente não como uma intrometida no culto da igreja. Isso é muito importante. Então, no versículo 13, ele fala, decidam por si mesmos, apenas decidam por si mesmos. Deem uma olhada no símbolo e tomem uma decisão. É certo para uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Se você sabe que sua sociedade, você vai dizer que não, então siga o costume. O resumo do que ele está dizendo aqui é isto. Se uma mulher está de véu quando ora ou fala da palavra de Deus, ela atesta sua feminilidade, ela afirma seu papel, ela reflete a proteção do marido sobre ela, ela protege o relacionamento que tem com o marido, ela não se rebela, ela sabe que o céu está satisfeito. O versículo 10 diz que até mesmo os anjos estão observando. A mulher reconhece o que os versículos 7 e seguintes dizem. E isso é tão importante. O homem é a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Então o homem, em certo sentido, é o sol, e a mulher é a lua, que reflete a luz do sol. O homem é o representante do domínio glorioso e da liderança de Deus, e a mulher representa aquele que segue. A mulher é a glória do homem. Deus poderia criá-los juntos. Ele poderia ter dito homem, mulher, e eles estariam lá. E Deus teria dito que vocês são iguais, saiam e vejam quem ganha. Ele não fez isso. E por que queremos lutar contra isso? Ela foi tirada do homem. Versículo 8. O homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Você diz, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Neste caso, primeiro veio o homem. O homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Agora, por que não aceitamos isso? Deixe-me dizer uma filosofia subjacente, muito simples. Deus projetou toda a vida humana em termos de relacionamentos. Essa é uma palavra-chave. Tudo está construído sobre relacionamentos, família, pais, mães e filhos, maridos e esposas. Todo mundo tem seus relacionamentos e dentro de seus relacionamentos há papéis diferentes, não é assim? Então, em nossa cultura e sociedade, a palavra não é relacionamento, a palavra é individualidade. Eu quero meus direitos, eu quero fazer do meu modo. Se você se encaixa na minha vida por um tempo, você pode entrar. A primeira vez que eu não gostar da maneira que você está fazendo, terá de ir embora. Casamento, divórcio, more com alguém, seja lá o que for, cada um vive por si mesmo. A família está sendo desintegrada. É um bando de palitos que vivem lado a lado. E em uma sociedade onde o relacionamento como conceito de vida se perde e é substituída pela individualidade, porque nem todos têm direitos iguais e papéis iguais. Entende, então, o que Satanás faz para minar o papel das mulheres? Ele ataca todo o conceito de família, devasta, destrói a família, e na devastação e destruição da família, tudo o que você deixou é um grupo de indivíduos que olham para o mundo inteiro por seus próprios olhos e veem apenas sua própria individualidade e gritam por seus direitos. Isso é tudo. Fim da linha. Mas a igreja é um organismo e a família é um organismo. E os relacionamentos da família levam diretamente à igreja o mesmo tipo de atitude. O movimento feminista nada mais é do que a raça humana, sendo definida como um grupo de indivíduos não relacionados que exigem seus próprios direitos. Essa é a grande mentira de Satanás. Agora, vou ser sincero. Você pode não concordar com o que Paulo diz. Você pode não gostar do que ele diz, mas ele disse. E é óbvio o que ele disse. Você diz, bem, quando as mulheres podem profetizar? A qualquer momento que você queira falar a palavra de Deus, fale a qualquer hora e em qualquer lugar, mas não tente tomar o controle da igreja. Não tente entrar em território onde você não está autorizada. Uma mulher pode falar a verdade. Ana falou. Maria, quando pronunciou seu Magnificat após o anúncio do nascimento de Cristo, falou a palavra de Deus. E ninguém mais foi o modelo de virtude e da feminilidade do que ela. Ouçam, mulheres, oro a Deus que vocês falem a verdade sempre, enquanto viverem. Você diz, e no estudo da Bíblia, podemos compartilhar o que vemos? Claro. Certamente no ambiente certo, quando isso é dado a você, quando a liderança diz, sim, nós queremos ouvir de você, compartilhe o que o Espírito de Deus está fazendo. Ofereça louvores a Deus, sim. Você diz, e quanto à oração, as mulheres podem orar? E se houver homens lá, a mulher ainda pode orar? Veja Atos 1. Em Atos, capítulo 1, temos uma reunião de oração. Versículo 13. Eles entraram, eles vieram a Jerusalém, do Monte das Oliveiras, eles entraram no cenáculo, e lá estavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. São os 11, depois que Judas, chamado Iscariote, se foi. Aqui estão os discípulos restantes. Agora veja o versículo 14. Todos continuaram de comum acordo em quê? O que eles estavam fazendo lá em cima? Em oração e súplica. Veja isto, com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. As mulheres podem se juntar com os homens e ter uma reunião de oração? É claro. Aqui está uma reunião. E envolvia os 11 discípulos, muitas mulheres, incluindo Maria, e outras pessoas. De fato, quantos estavam lá naquela sala? Não eram 120? Estavam numa reunião de oração. Há um tempo e um lugar para as mulheres falarem a palavra de Deus. Há um tempo e um lugar para uma mulher orar. Há um tempo e um lugar, quando solicitado, para que uma mulher compartilhe uma questão. O ponto de tudo isto é, volte para 1 Timóteo novamente. E está muito óbvio o que ele quer dizer, quando ele diz que as mulheres devem se conservar caladas na igreja. Ele está falando da reunião oficial da igreja. E ele se refere ao silêncio, no sentido de não permitir que uma mulher ensine. E o que vou lhes mostrar na próxima semana é que essa frase sobre uma mulher ensinar, literalmente, no grego, deve ser traduzida como não aceito uma professora num cargo oficial. E isso é consistente com o Antigo Testamento, onde não havia rainhas, nem profetisas, nem sacerdotisas, nem escritoras da Bíblia, e no Novo Testamento, sem profetas mulheres no sentido oficial. Nenhuma mulher é evangelista, nem professora, nem pastora, nem anciã. Nenhuma mulher foi escritora da Bíblia. Assim, porque estamos preocupados quando a igreja continua com o mesmo padrão, quando se trata da ordem do culto da igreja, essa responsabilidade de ser o pregador, o professor e aquele que fala por Deus, aquele que lidera a oração, como vimos no versículo 8, onde ele diz, eu ordeno que os homens orem. Aquele que liderava a congregação diante do trono de Deus, esse é um papel dado aos homens. Você diz, bem, por que Deus daria todas as coisas boas aos homens e nos deixaria nós, as mulheres, sentadas aqui ouvindo em silêncio? Sabe de uma coisa? Nós temos a parte fácil. Você diz, bem, onde está o equilíbrio de tudo isso? Venha na próxima semana. Eu simplesmente não poderia ir tão rápido. Vamos nos curvar em oração. Pai, quão gratos somos, quão agradecidos por Tua palavra, quão agradecidos pela clareza. Entendemos o que nos pedes como homens e mulheres. Ajuda-nos, Senhor, a não procurar a trave no olho de outra pessoa, até que a retiremos do nosso olho. Ajude-me como homem e a todos os homens desta congregação a não culpar as mulheres até nos tornarmos a cabeça que deveríamos ser. Ajuda-nos a não criticar os outros até que examinemos nossos próprios corações. E se somos o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça de nós, e Deus é o cabeça de Cristo, então nos ajude a agir de maneira consistente com isso. Pai, que os homens desta igreja sejam homens como os homens devem ser, dando liderança espiritual e direção. Assumir a responsabilidade para apoiar, nutrindo e estimando suas esposas, protegendo, preservando de danos e perigo, encorajando, apoiando e fortalecendo-as em sua vida espiritual. E, Senhor, que as mulheres sejam mulheres, que elas tenham toda a graça e beleza da feminilidade, que elas desfrutem de todos os privilégios espirituais, promessas, bênção e instrução, que estejam na linha de frente na oração, na linha de frente ao falar a palavra da verdade e compreensão nesse papel que é projetado para elas. Há uma completa realização. Somos gratos porque o Senhor tem dado à igreja professores, homens piedosos, que podem ficar no lugar como seus representantes na congregação. Oramos para que possamos ser sempre fiéis nesse propósito, para que possamos ver o lugar dos homens na liderança da igreja. O ensino, a pregação, a oração, a tomada de decisão, a autoridade governante da igreja. E que o papel da mulher seja aprender tudo o que puderem e acompanhar com submissão para que elas possam estar preparadas para essa tarefa por demais profunda e de grande alcance, dentro de casa, como veremos na próxima vez juntos. E, Senhor, que a combinação dos homens que lideram a igreja e as mulheres que poderosamente, profundamente e para sempre influenciam seus lares, construam uma semente piedosa para o louvor e a glória do Salvador e as gerações vindouras.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.